é o Expresso 104,5. Eu sou Otávio Ogando e você está na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. A literatura pode ser uma boa fonte de conhecimento histórico. E isso não exclui a literatura em quadrinhos. A relação entre o trabalho do cartunista Alan Moore e as políticas da Guerra Fria é tema de uma palestra que acontece amanhã na UFMG. Eu converso agora com um mestrando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador da palestra, Márcio dos Santos Rodrigues. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem com você?
Tranquilo.
Alan Moore, quem foi Alan Moore?
Alan Moore, no caso, é um roteirista britânico. Ele nasceu em 18 de novembro de 1953. No caso, uma cidade chamada Northampton, que é uma pequena cidade industrial. E, no caso, o Alan Moore, ele vive ainda na cidade.
E como é que foi a sua história com Alan Moore? Você começou gostando de histórias ou começou gostando de quadrinhos e aí depois juntou as coisas? Como é que foi?
Particularmente, eu sou leitor de quadrinhos desde os meus 5 anos de idade. Só que o gosto pela história, ele começou no ensino médio. E quando eu entrei no curso, houve a perspectiva de, no caso, conciliar as duas coisas. Só que quadrinhos, no princípio, eu não tive uma grande abertura para trabalhar com o tema. Então, foram mais ou menos uns 6 anos até concretizar, no caso, a entrada do meu projeto no programa de pós-graduação em História.
Me conta uma coisa. Antes, vamos falar sobre o Alan Moore. Ele já fez quais quadrinhos?
No caso, até me chamou a atenção pelo fato de você ter se referido a ele como cartunista e, no caso, ter referido as histórias em quadrinhos como literatura. A princípio, ele não é um cartunista.
Ele é um roteirista.
Ele é o responsável pelo roteiro.
Uhum.
E outra coisa, quadrinhos...
Isso porque ele não desenhava muito bem e ele acabou abandonando, certo?
No caso, ele era cartunista, que ele desenhou até uma série que era Maxwell, The Magic Cat, que é uma espécie de sátira com o Garfield.
Uhum.
E também produziu também alguns quadrinhos para revistas que eram de música, mais voltado à música.
Mas ele é roteirista, então, e alguém ilustra para ele?
Como?
Ele faz o roteiro... O que dizem é que ele faz o roteiro muito bem detalhado, com cada quadrinho ele detalha por páginas. E então alguém ilustra?
É, isso mesmo.
Ah, entendi.
É escolhido a dedo, no caso o desenhista. E vai muito de acordo com a temática do roteiro.
E quais são os quadrinhos de Alan Moore que tem a ver com a história?
É praticamente todo quadrinho ou dele ou de qualquer outro roteirista ou desenhista pode ser trabalhado dentro de uma perspectiva histórica. Na minha pesquisa, eu lido especificamente com 4 obras dele. E também com um documentário, justamente por causa de um documentário sobre a vida dele, servi meio de base também para validar as minhas interpretações e também sobre as obras que ele construiu. No caso, eu trabalho com 4 obras dele, que seriam, no caso, V de Vingança, Watchmen, Proof to Light, que é uma espécie de dossiê sobre as atividades ilegais da CIA durante o século XX, e Miracle Man, que é baseado num quadrinho, um quadrinho inglês, no caso, ele produziu para o mercado inglês, que era baseado numa espécie de paródia do Capitão Marvel, aquele que grita Shazam. Só que ele dá outro viés ele pega um personagem que era uma espécie de cópia descarada do Capitão Marvel, que gritava, no caso, Kimota, que é Atomic, que é o contrário, e daí existe uma vinculação entre a Guerra Fria e essa personagem. E o Alan Moore acaba dando uma temática mais adulta e inserindo ele no contexto da década de 80 para trabalhar questões relacionadas a questionamentos sobre armamentos nucleares.
Ele é questionador ou ele apenas retrata?
Ele é questionador. Até uma perspectiva do trabalho dele é considerar todo o quadrinho é político. Então, a ênfase que ele dá é o mais voltado para o viés de contestação.
E a linha entre o que é verdade e o que é ficção, ela é tênue? A gente pode acreditar em tudo ou não? Como é que é? Como trabalhar isso?
No caso, a distinção mesmo entre realidade e ficção é como você disse, é totalmente problemática. Mas eu acho interessante não partir do pressuposto de fazer um trabalho de checagem. Da seguinte forma, Eu poderia pegar uma narrativa que é ficcional e fazer um trabalho simplesmente desconsiderá-la, falando assim, ah, personagens que não voam, não têm existência concreta, mas eu tenho que considerar o porquê daqueles personagens agindo dessa forma, e trabalhar determinados temas. Então, nessa medida que a ficção pode servir de ponto de partida para trabalhar questões mais amplas da realidade. Tem autores que trabalham com o conceito de ficção especulativa. E toda fonte, ela é capaz, toda fonte literária ou ficcional, até mesmo quadrinho desde antes, tem que falar que não é literatura. É uma linguagem específica. Então, essa linguagem específica, ela tem capacidade de especular sobre a realidade, trabalhando com os códigos que são particulares a ela e dando uma espécie de contorno para aquilo que o roteirista ou desenhista querem passar.
Essa parte que você tem muito bem justificada, isso foi um problema para você conseguir transportar os quadrinhos para dentro da universidade, para a área acadêmica e assim poder trabalhar a história através de quadrinhos?
Tem algumas questões que são mais amplas para discutir a inserção de quadrinhos na universidade. Porque dentre as manifestações culturais, as histórias em quadrinhos talvez tenham sido as que mais sofreram uma espécie de perseguição ao longo do século XX. Tem até mesmo algumas teorias da psicologia ou mesmo da educação que consideravam os quadrinhos. Falavam que quadrinhos citava tanto jovens quanto adultos a uma certa preguiça mental, ou os jovens induziam, por exemplo, a um sexualismo ou abandono no caso dos estudos.
Você está zoando, sério?
Sério, tanto que em 1954 se lançou um livro nos Estados Unidos chamado A Sedução dos Inocentes.
E hoje em dia não tem coisa mais nerd do que quadrinhos, né?
Quadrinho, do ponto de, até mesmo falar que o quadrinho é algo de uma cultura nerd, é um tanto quanto preconceito.
É preconceito também.
E acaba rotulando um público específico, mas do ponto de vista, cada um de nós é leitor de quadrinhos.
Mas é recorrente, você disse que um dos argumentos psicológicos era dizer que quem lia quadrinho era preguiçoso.
Era preguiçoso.
E hoje em dia é recorrente ligar os nerds, preconceito ou não, é recorrente se ligar o mundo dos nerds ao mundo dos quadrinhos.
Ou do videogame,
exatamente.
Só que são fontes importantes que podem, no caso, ser trabalhadas dentro de uma perspectiva histórica.
E você trouxe isso para a universidade e agora a aceitação está um pouco melhor.
A situação, no caso, como eu disse, para a inserção dos quadrinhos na universidade, hoje é uma espécie de tentativa de inserir o quadrinho como uma matéria de conhecimento válido, o que antes não acontecia. Por exemplo, o quadrinho hoje ele faz parte de listas do governo para ser distribuído para a escola. Então, acaba promovendo uma mudança qualitativa do que é o quadrinho, o entendimento que tem por quadrinho. Então, quando o quadrinho ele passa a figurar em listas de governo, ele acaba tendo uma conotação outra. E também a questão mesmo de pegar o quadrinho e levar para a universidade é razão também de um contexto que é propício para trabalhar quadrinho. Desde o 11 de setembro, há uma profusão enorme de filmes sobre super-heróis. Então, acaba criando condições que tornam possíveis um tema como esse, relacionado à temática das HQs, entrarem no campo de discussão da história e também em outros ambientes acadêmicos.
Aqui no UFMG a gente tem um pouco mais de liberdade, pelo menos a experiência que eu tenho aqui com entrevistas. Esse ano, no início desse ano, em janeiro, dia 29 de janeiro, teve um Dia Nacional dos Quadrinhos realizado pela UFMG e o grupo,
coletivo de pesquisas em quadrinhos da UFMG.
Da Letras e da Belas Artes.
Eu faço parte do grupo.
Imaginava. E como é que esse grupo te ajudou na pesquisa?
Particularmente, o grupo ele faz algumas palestras, só que as atividades relacionadas à minha pesquisa são de inteira responsabilidade, no caso, do programa de pós-graduação em História, da UFMG, que, no caso, eu faço parte de um grupo que é coordenado pelo meu orientador, que é um grupo que trata sobre história política e, no caso, cultura política.
Mais um evento sobre quadrinhos aqui na UFMG, esse que você coordena, essa palestra Representações Políticas da Guerra Fria, as histórias em quadrinhos de Alan Moore, na década de 1980. Conta pra gente como é que vai ser essa palestra e como é que era que Alan Moore retratava a Guerra Fria.
A palestra, no caso, eu vai ser um tanto quanto expositiva, mas também parte do pressuposto de analisar algumas imagens. Então, trabalhar com quadrinho necessariamente me leva a considerar as imagens e analisá-las diante do público. E algumas imagens dele são um tanto quanto, como você disse, de roteiros bem trabalhados, são elaboradas com uma certa intenção. Então, tem algumas cenas de quadrinhos dele que acabam fazendo uma espécie de paralelo com o que se considera como realidade. Então, alguns temas, como uma certa preocupação com armamentos nucleares, acaba perpassando. Se eu considerar, por exemplo, uma das histórias em quadrinhos dele que eu vejo de vingança, ela tem como pano de fundo, ela é baseada numa obra do George Orwell, que é 1984. Só que a questão da Guerra Fria acaba perpassando aquela obra, justamente porque no 1984, se a Guerra Fria ainda não tinha um contorno bem definido, na obra, pelo fato dela ser... Na obra de Alan Moore, pelo fato de ela ser de 1980, no caso da década de 80, esse tipo de questão acaba aparecendo como muito mais evidente. Então, eu analiso esse tipo de questão no meu trabalho. Como a Guerra Fria acaba se estruturando e mapeando os repertórios do Alan Moore.
Bacana. E essa palestra, quando vai ser?
A palestra, no caso, vai ser amanhã no auditório professor Luiz Bicalho, na Fafix, fica no primeiro andar. No caso, e vai ser às 14 horas.
Entrada franca para alunos, membros da universidade, pessoas de fora da universidade?
Pessoas de fora da universidade, porque eu acho que a discussão relacionada a quadrinhos acaba, de certa forma, sendo de interesse tanto do aficionado em quadrinhos, quanto de um público, no caso acadêmico, que ainda não considera muito os quadrinhos como uma fonte usual.
Eu te digo que tem exemplos de quadrinhos em várias áreas do conhecimento, inclusive no jornalismo. E com certeza a gente estuda isso e estuda todo o preconceito que gira em torno, que não é pequeno. Márcio, para os ouvintes que quiserem conhecer mais do universo de Alan Moore, leia os quadrinhos, não veja os filmes, certo?
Particularmente, eu acho que o filme e quadrinho são linguagens diferentes. Os fãs de quadrinhos, como eu, no caso, eles tendem a não gostar dos filmes porque tentam ver aquela obra transposta.
O próprio Alan Moore não foi muito fã dos seus filmes, né?
Ele, particularmente, tem até alguma frase dele que ele não vi e não gostei.
Essa é muito boa. Essa é muito boa.
Tem até um posicionamento dele com relação a Hollywood e até mesmo contra a indústria dos quadrinhos. Porque ele é do típico... Ele é um típico cara meio chato, entre aspas. Porque ele acaba meio que rompendo com algumas convenções particulares do segmento dominante dos quadrinhos. Então, algumas obras dele, mesmo se sendo transportadas para o cinema, elas não atingem aquele efeito que é considerado no quadrinho. Eu acho que filme e quadrinhos devem ser lidos, entre aspas, como coisas totalmente distintas, mas também complementares.
Uhum. Se você pudesse indicar uma obra, alguma coisa que seja fácil de encontrar nos sebos, não sei, em bancas de revista, para quem não conhece Alan Moore, mas gosta de quadrinhos, qual que você indicaria?
Particularmente, eu indicaria o Watchmen. Mas é uma obra que demanda um certo preparo, porque ela é um trabalho de questionamento das convenções dos super-heróis. Então, o público leitor, ele deve ter antes uma certa bagagem para ler esse tipo de quadrinho. Mas é possivelmente o quadrinho dele mais conhecido.
O Watchman, é verdade que é tipo uma morte dos super-heróis?
É uma morte dos super-heróis, uma espécie de trabalho de desconstrução do gênero.
Desconstrução do super-herói 100% bom, certo?
Mas no caso havia antes repertórios que, no caso, é considerado super-herói. Se a gente considerar narrativas como o trabalho do Neil Adams com o Batman, por exemplo, na década de 70, ou considerar, por exemplo, o trabalho que foi feito com Lanterna Verde, o Arqueiro Verde, acaba tendo uma espécie de construção do gênero.
Entendi. O Watchmen que também trata da Guerra Fria.
Trata da Guerra Fria. Tem a Guerra Fria como pano de fundo e também como o principal objeto de reflexão.
Watchmen que significa vigilantes. E vem da frase, quem vigia os vigilantes?
Que no caso é uma frase que, no caso, é de Juvenal, das Sátiras. E ela tem no contexto dela, ela dizia respeito a tomar conta, no caso, das pessoas que tomavam conta das mulheres. Uhum. Só que essa frase acabou sendo apropriada e acabou tendo uma certa conotação e figurou em relatórios de governo. Por exemplo, o caso de denúncia, por exemplo, de Walter Gates, acaba figurando em relatórios também na década de 80.
Bacana.
Só que em prefácios de Watchmen se desconsidera esse tipo de conotação, porque pega essa frase e não tenta verificá-la no contexto original.
Entendi. Então, a palestra amanhã, certo? No auditório, professor Luiz Bicalho, aqui na Fafiche, Representações Políticas da Guerra Fria, as histórias em quadrinhos de Alan Moore na década de 80. Márcio, foi um prazer conversar com você.
Não, prazer também, eu que agradeço.
Parabéns pelo projeto, muito interessante, e a gente se vê na palestra amanhã.
Ok, então, obrigado.
É isso aí. Conversei com o mestrando em História pela UFMG, Márcio dos Santos Rodrigues. Ele é coordenador da palestra Representações Políticas da Guerra Fria, as histórias em quadrinhos de Alan Moore, na década de 1980, que acontece amanhã, às 14h, no auditório Professor Luiz Bicalho. O auditório fica no prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, mais conhecido como Fafiche, aqui no Campus Pampulha, que fica na Avenida Antônio Carlos, 6627. A entrada é franca, todo mundo convidado.